Será que Newsom e Cuomo vão terminar os seus mandatos?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Salve, miguxada, tudo bom? Quinta-feira, né? Já passou a semana rápido demais, pelo menos pra gente aqui. Tá na hora da nossa rapidinha. Então, nós tínhamos dois temas e a gente tava quebrando aqui a cabeça. Foi complicado decidir, porque os dois estão meio atuais, estão andando pelo paralelo, tá? Aqui a gente vai falar, né, de hoje sobre o que pode ser o início do fim da carreira de dois dos políticos preferidos do Partido Democrata, que são Andrew Cuomo, governador de Nova York, e o Gavin Newsom, governador da Califórnia. Que eles estão passando aí um aperto mesmo, um aperto de verdade nos seus respectivos estados e podem literalmente cair antes do fim do mandato. Na rapidinha de domingo a gente vai falar então, se não tiver nenhum outro rojão maior, um pouco sobre o Lincoln Project e o escândalo de pedofilia que acabou detonando essa organização antitrumpista. Mas vamos pro Golden Boys então, tá? Vamos lá, um por vez. Eu não sei se vocês estão sabendo, aliás, a coisa que provavelmente não sai na mídia tradicional, mas o governador do estado mais importante dos Estados Unidos em termos de PIB e população está vendo a casa cair. O Gavin Newsom começou a estrelar aí na política americana como prefeito democrata de São Francisco em 2004. Ele sucedeu o Willie Brown. E se esse nome tocou algum sininho na cabeça de vocês, é porque na bolinha 54 a gente falou dele. Ele era o amante da Kamala Harris, é corrupto até o último fio de cabelo, e deve ser por isso que ele rapa a cabeça, assim, deve ser para esconder evidência. Mas muito bem, saindo do Willie Brown, entrou o Gavin Newsom, que faz aí a vitrine política dele na cidade por 8 anos, 2 mandatos, tá? E no finzinho do segundo mandato, ele para fazer campanha como vice do ex-governador Jerry Brown. A chapa ganhou, claro, porque californiano adora fazer bobagem. E o Newsom vai correr pro prêmio. Tem, afinal de contas, ele ficou esperando 8 anos. E como regra 3 lá, dando suporte para as bobagens do Jerry Brown. Aí ele ganhou a eleição pro governo em 2018. 2018 ele levou a Califórnia para ele, assumindo em 19. E despontando aí para ser uma futura estrela do partido. Quem sabe presidente, né? Califórnia sempre tem um trampolim aí meio poderoso. No governo dele, ele conseguiu muitas coisas boas, tá, para impulsionar a carreira, como, por exemplo, liberar preso, aumentar a criminalidade, apoiar imigrante ilegal criminoso fugindo da polícia, aumentar o número de moradores de rua, aumentar imposto, fazer um lockdown absurdo e, ao mesmo tempo, ele mesmo desrespeitar o lockdown. E só nesse caso específico aí tem três histórias rápidas, vamos lá. No dia seguinte que ele assinou a legislação que fechava aí o estado da Califórnia de maneira super rigorosa, ele saiu para jantar num restaurante com amigos. É legal, né? No período que fechou as escolas públicas, ele pegou e mandou os filhos estudarem em escola privada. E no momento que ele fechou as academias de ginástica, ele permitiu que as academias de ginástica dentro de prédios públicos ficassem abertas. Enfim, é um cara que pensa no povo, né? Ah, eu esqueci de mencionar os grandes incêndios do ano passado na Califórnia, né? Que tiveram uma resposta pífia do governo estadual, os blackouts que ocorreram por todo o estado em função dessas políticas energéticas ridículas que tem lá na Califórnia, que começam com Jerry Brown com o apoio dele, né? E a ameaça constante que ele tem de racionamento de água. Bom, né? Um super currículo. Mas veja, eu nem tô falando, agora ele derrete e tal, porque a gente tá falando da Califórnia, tá? De maneira geral, e pior, a gente tá falando principalmente de um político que é super, super darling aí da imprensa americana. Portanto, se você for fuçar por aí afora, não vai ser estranho se achar uns artigos elogiosos ao Gavin Newsom. Inclusive, alguns deles a gente achou engraçado, falando que ele é subestimado. É, subestimado. Se ele é subestimado, meu amigo, com um currículo desse, imagina se ele fosse ruim. Só que para tudo tem limite, né? E vamos ser franco, apesar de tudo, os republicanos não foram tão mal nas últimas eleições do estado da Califórnia, não, tá? Quer dizer, para os padrões californianos atuais, eles não foram mal. Eles foram mal porque na Califórnia é sempre complicado. Os republicanos fizeram 11 das 53 regiões do estado. Isso pode parecer pouco, aliás, é pouco, mas vamos lembrar o seguinte. Para ser congressista, você tem que ganhar na sua região e não estar entre os 53 mais votados do estado. Tá? Por exemplo, teve cara lá em Los Angeles, São Francisco, etc. e tal, que são redutos totalmente democratas, que votam 70, 80% democrata. Então, assim, se você tivesse uma eleição com votos corridos, provavelmente seria pior. Mas significa que 53 áreas geográficas da Califórnia já estão meio de saco cheio dos democratas, tá? 53 não, desculpa. 11 áreas da Califórnia já estão de saco cheio dos democratas. Muito bem. Com o limite de paciência alcançado, alguns cidadãos então decidiram pedir o recall do governador, ou seja, ter o direito de questionar na base do voto se o governador fica ou sai. Aquilo que no começo pareceu bobagem, pois é, ganhou corpo e rapidamente os caras levantaram 1,5 milhão de assinaturas exigidas pelo recall, tá, para fazer o recall, e já foi alcançado antes do prazo, que se não me engano agora é dia 23. No momento então o grupo está fazendo o quê? Continua puxando assinatura para fazer gordura. Vai ser fácil? Não acredito que não. Vai depender, inclusive, de quem aparecer para concorrer com o Newsom, caso aconteça o recall. Nesse caso, pelo menos um nome corre por dentro e um por fora, tá? O por dentro é o Kevin Faulkner, que é um político consolidado lá na região. Ele é prefeito reeleito de San Diego, é republicano, claro. E se o recall acontecer, ele disse que já está dentro para disputar. Mas por fora, tem um outro nome que começou a crescer também, que é o Richard Grenell. O Richard Grenell é diplomata e foi o homem forte do Trump na sua política externa. E o detalhe é que ele é abertamente gay, o que pode ter um peso positivo lá no estado. Aliás, ué, mas o Trump não era homofóbico? Então, por que ele botou o Grenell para cuidar de um dos pontos chaves aí da administração dele, né? Então, pois é, talvez a militância tenha falado alguma mentira a respeito do Trump, né? Será? Eu acho bem possível. Mais um importante ponto. Os bilionários das Big Tech sempre foram muito chegados no atual governador Newsom. E parece que o amor começou a acabar. E alguns deles, inclusive, já começaram a liberar alguma grana para a campanha do recall. Caso a causa ganhe algum espaço aí, vai ser um apoio importante, porque, sejamos francos, sem grana, eleição não rola. Mas essa história tem uma curiosidade a mais. Sabe esse 1,5 milhão de assinaturas que os republicanos já conseguiram? Pois é, rapaz, os democratas estão dizendo que vão ter que ter as assinaturas verificadas. Olha que estranho. Por alguma razão, que eu não entendi muito bem, para os democratas, a assinatura na eleição presidencial não precisa ser verificada. Mas para recall, precisa ser verificada. Entendeu a lógica? Claro que não. Entendeu a hipocrisia? Claro que sim. Enfim, um dos queridinhos democratas está vendo o barco ir a pique, tá? O que é muito bom. E a gente gostaria, de verdade, de ver o Gary Newsom acabar a carreira dele agora. Mas tem outro, né? O outro é o Andrew Cuomo, governador de Nova York, que além de começar a enfrentar problemas políticos dentro do próprio partido, ou seja, aí é mais complicado ainda, então lá em Nova York, agora ele também está correndo risco de ter problemas legais e sérios, tá? Bem sérios. A gente acabou de repassar por essa história que já tínhamos falado aí no programa 200, número 12, a história da morte dos idosos lá de Nova York. Muito bem. Recentemente, uma campanha de cidadãos também, e olha como isso funciona bem melhor lá do que aqui. Inclusive, essa campanha tendo como uma das líderes uma meteorologista da Fox, que perdeu o sogro e a sogra por Covid em uma casa de repouso, as tais das nursing homes, né? Então, essa turma conseguiu pressionar uma procuradora do estado de Nova York, democrata, por sinal, então palmas para ela, para fazer o governo de Nova York, vulgo Andrew Cuomo, abrir os números reais das mortes de idosos nas nursing homes no estado de Nova York. O resultado, gente, surpreendeu muita gente, talvez não tenha surpreendido tantos dos que acompanham aqui, mas o número que era divulgado em torno de 8.100 idosos teriam morrido nas nursing homes foi corrigido para 13.400. E eles acham ainda que a coisa pode ser pior. Tudo isso porque, para quem não lembra, o governador Cuomo entupiu as casas de repouso do estado de Nova York com velhinhos com Covid para abrir espaço em hospital. Claro, o resultado, sabendo que a taxa de mortalidade com o vírus é muito alta, foi com essa lei praticamente como colocar fogo no palheiro. A gente também já falou, para piorar, o governo proibia que os velhinhos que estavam entrando nas casas de repouso fossem testados. Proibia, não era permitido. Claro, por quê? Porque se o estabelecimento testasse e soubesse que o velhinho estava contaminado com Covid, ele não ia poder entrar, né? Ele ia impedir a entrada do velhinho. E aí, o que ia acontecer? Ia mandar de volta para o hospital? O Cuomo não queria isso, ele queria socar velhinho com Covid lá. Enfim, o Andrew Cuomo, aquele que acabou de ganhar um prêmio Emmy pelas mentiras que ele falou pela TV, é culpado, diretamente culpado pela morte de milhares de idosos. Literalmente, o que se chama isso é de gerontocida, assassino de idosos. Agora, olha que interessante, já se sabe, é óbvio, que ele sabia disso e que havia evitado a divulgação desses dados corretos porque ele temia o quê? Ele temia ser culpado por Trump, né? Vamos lembrar, o Trump tinha que ser culpado de tudo que acontecesse nos Estados Unidos. Então, ele preferiu mentir para o público americano para não fazer feio para o Trump. Que coisa bacana. Pior, apesar de ser pressionado, inclusive juridicamente, para liberar os dados reais para investigações sobre o caso, ele sempre fez mão mole e nunca liberou, tá? E por essa razão agora ele também deve enfrentar um processo por obstrução de justiça em nível federal. E por esses dias aí viu o FBI começar uma investigação formal contra ele. 9 deputados democratas já iniciaram aí um processo para retirar poderes dele de legislar sobre temas relacionados à pandemia. Ele é um incompetente, ele é um cara safado, né? Então ele não pode ter na mão o estado de Nova York para fazer a gestão das questões relacionadas com a pandemia. E agora também estudam o pedido de impeachment nele. Gente do próprio partido, tá? Então palmas para eles também. Pior, um dos deputados envolvidos nessas ações, um democrata chamado Ron King, declarou que o Cuomo ligou diretamente para ele, na casa dele, ameaçando que, caso ele continuasse com essas ações, ele destruiria a carreira do deputado. Lindo, né? Pois é, mas o deputado resolveu contar a ameaça sofrida para a imprensa, o que piorou ainda mais a situação do governador. Enfim, miguxada, coisa que não se fala, né? Essa é a situação atual dos chamados Golden Boys da política democrata americana. Um incompetente sendo rejeitado pela própria população e outro assassino de idosos obstruindo a justiça americana. Tá bom de quadro esse partido, né? Jesus! É isso aí, pessoal. Mais uma rapidinha para vocês. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente nas outras apps, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Dá um share no episódio se achar legal. Fazer o boca a boca sarado, né? Contando que vocês estão acompanhando um podcast direita limpinho, supimpa, que abomina o politicamente correto. E passo aqui finalmente o nosso endereço do Telegram, bit.ly/telegram-bolha. Bom resto de semana, bom fim de semana e fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.